professor, quando se fala em 200 mil mortes, o Brasil trouxe esse dado ontem, deixou a todos entristecidos com este número, bateu recorde de óbitos e casos neste dia 7 de janeiro. Aos senhores que estão na linha de frente, que estão todo dia trabalhando, buscando informações para contribuir tanto com o Brasil, também no cenário internacional. É um resultado, é um número que choca.
Olha, Vanessa, qualquer uma morte daquelas que possam ser evitada choca qualquer pessoa, né? Imagina 200 mil pessoas, 200 mil vidas que foram perdidas por causa dessa pandemia, dessa doença. Choca qualquer um, nos entristece, né, saber desse número e chegarmos a esse patamar, né, que, infelizmente, as previsões que foram feitas no início da pandemia, especialmente no Brasil, com base em tudo aquilo que a gente conhece, elas se concretizaram, né, a falta de comprometimento, de distanciamento social, do uso das medidas de controle, falta de coordenação para o controle da pandemia, isso foi algo que entristece a qualquer pessoa, né? E nós, pesquisadores, estamos no mesmo sentimento, né? De tristeza, porque era algo evitável, né? Era algo que a gente poderia ter um pouco mais de controle, mas infelizmente não foi possível, né? Não alcançamos a redução desses casos.
Ok. E até porque preocupa daqui para frente os especialistas, conforme já destacamos aqui na programação da CBN Vale do Iguaçu. Professor, falando a respeito desta pesquisa, ao mesmo tempo em que se busca uma solução para combater a pandemia causada pela Covid, a comunidade científica do mundo todo quer entender como é que o novo coronavírus funciona e suas mutações. Isso também acontece com os senhores na Universidade Federal de Santa Catarina?
Exato, Vanessa. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, com parceiros de outras universidades, universidades internacionais, nós buscamos entender quais são os genótipos, quais são as variantes, né, do coronavírus que estão circulando aqui no estado de Santa Catarina, desde o início da pandemia até os momentos agora, para a gente tentar avaliar se existe, por exemplo, determinadas variantes que estão em uma região ou em outra região, como que isso se disseminou, de onde que vieram essas variantes que chegaram aqui no estado de Santa Catarina, né, como que elas estão, como que está a dinâmica dessa transmissão aqui no estado de Santa Catarina, né. Esse nosso projeto começou lá em meados do ano passado, né?
Certo.
2020, com o financiamento da FAPESP.
Como é que funciona a pesquisa, professor? São coletadas amostras? Os senhores também deram um prazo de conclusão a respeito dessas mutações que acometem o mundo todo, que é o que nós vamos saber daqui para frente?
Então, as amostras que a gente analisa, elas vêm de diferentes lugares, três regiões do estado, né? São algumas amostras coletadas nos hospitais, né, com nossos parceiros, e missões diárias. Outras amostras, o LACEN, o Laboratório Central, nos cedeu. Outras amostras vieram de laboratórios privados. Então, nós temos uma rede de colaboração em que a gente pode, então, acessar essas amostras, apenas, obviamente, dos casos positivos, né? Nós não fizemos um novo diagnóstico. Então, uma vez que tem um diagnóstico positivo, algumas dessas amostras nós recebemos, né, nós solicitamos para esses parceiros, para a equipe toda, e nós fizemos, então, o sequenciamento do genoma desses vírus, dessas amostras. Né? E depois disso, a gente faz análise por bioinformática aqui no nosso laboratório, em que a gente avalia quais são as variantes genótipos que estão circulando aqui no estado, né? Então, a gente faz todo um processo de recebimento dessa amostra, processamento aqui no laboratório, sequenciamento e análise para a gente definir. Os genótipos que estão circulando no estado são os mesmos que em outras regiões? Quais são esses genótipos que estão aqui? Então, a gente quer também saber um pouco mais disso, né? E, obviamente, contribuir para a comunidade científica com a partir do momento que nós tivermos esses dados, vamos disponibilizar a possibilidade científica também poder utilizar esses dados para suas análises, para entendimento, para auxiliar, né, no entendimento dessa pandemia no mundo todo.
Não apenas a Covid-19, mas a intenção é de que esses resultados, eles também impactem no combate a outras doenças, professor?
Então, esse projeto específico, né, ele tem prazo de finalidade até meados desse ano, de 2021, mas esse projeto nos permite formar uma rede de colaboração e também de agregação de know-how aqui para o nosso laboratório, né, de capacidade de análise, para que a gente possa, em uma eventual nova pandemia, que não é impossível de ocorrer novamente, né, nós cada vez mais vemos isso como uma possibilidade, então nós estamos preparados para responder de uma maneira mais efetiva também aqui no estado, né? Nós estamos prontos para casos for necessário, nós podemos contribuir com os órgãos governamentais, né, com a Secretaria de Estado, com o Laboratório Central, com todas aquelas entidades que precisam responder rapidamente a uma pandemia dessa, a gente também poder contribuir na resposta das novas pandemias que possam vir, e obviamente, né, impossível, caso, espero que isso não aconteça, novas ondas desse próprio coronavírus.
Do que se tem de dados até o presente momento, professor, nós estamos vivenciando uma nova mutação do novo coronavírus?
Então, Vanessa, os dados que a gente analisou até o momento são dados mais no início da pandemia para o meio da pandemia, tá?
Certo.
Então, eu diria o seguinte, nós temos amostras analisadas de março até agosto, se eu não me engano. Então, nós temos essas 50 amostras que nós já sequenciamos, são desse período da pandemia, né? E agora nós estamos sequenciando as amostras nessa segunda parte da pandemia, que é a partir de setembro, né? Então, as amostras estão circulando nesse momento. Duas amostras que a gente viu até agora não diferem muito daquilo que a gente já esperava, que a gente já estava circulando e já estava sendo observado no Brasil, né? Amostras que vieram, variantes que
Entendido.
Vieram da Europa, dos Estados Unidos, enfim, e elas se disseminaram aqui. Sobre novas mutações que estão ocorrendo aqui no nosso estado, né, a gente ainda precisa analisar melhor esses dados, comparar esses dados com o que está depositado na literatura, né, nos bancos de dados públicos e também nos laboratórios parceiros, para que a gente possa, então, dizer se existe alguma variante nova ou não aqui no estado, né? Mas até o momento não teve, né? Isso que eu posso falar para vocês. O que me preocupa
certo.
Muito é a variante do Reino Unido que chegou, né, aqui no Brasil. Sempre me perguntam a respeito dela. Bom, dessa variante, os nossos dados, a gente ainda não observou essa nova variante, né? Então nós temos que aguardar as novas sequências para a gente ver se vai ser diagnosticado, se vai ser avaliada a presença dessa nova variante aqui no estado.
Entendido. Professor, se o vírus ele continuar circulando livremente, nós temos risco dele se adaptar melhor aqui para o estado ou melhor aqui no país? Isso pode acontecer?
Então, Vanessa, qualquer vírus, né, ele pode sofrer mutações, qualquer organismo infeccioso sofre mutações, não dependendo muito da região, do local, né, eles sofrem mutações naturais, e algumas dessas mutações elas podem ser, que a gente chama na biologia, fixadas e alterar um pouco a característica do vírus, né, tornando ele mais infeccioso, menos infeccioso, mais patogênico, menos patogênico, né, causa uma doença mais grave ou não. Então, se você tiver uma disseminação de vírus, a replicação desse vírus muito acelerada, significa que você vai também, em termos de chance, né, com que ele também tenha maior possibilidade de sofrer mais mutações, porque quanto mais ele se dissemina, significa que mais ele se replica nas células humanas, e mais mutações ele pode sofrer. Então, tudo depende. Então, o controle da disseminação do vírus, das infecções, também vai refletir, obviamente, uma redução dessa quantidade de mutação que a gente pode ver no vírus pelo mundo inteiro. Não só pelo estado do patrimônio, mas pelo mundo inteiro.
Entendido. Qual seria a sua recomendação, professor, para os brasileiros, de forma a evitar que o vírus circule?
Bom, Vanessa, não existe outra fórmula mágica a não ser higienização, uso de máscara, evitar aglomeração a todo custo, né? Eu sempre falo assim, eu sei que é difícil de a gente não ir numa festa, a gente evitar uma confraternização, evitar um show, um espetáculo e tal. Todos nós gostaríamos de estar vivenciando isso. Mas neste momento, né, eu acho que nós temos que pensar um pouco de que as grandes aglomerações, aglomeração de pessoa, e isso eu já falo grande aglomeração, 10 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas já é uma aglomeração, acaba possibilitando uma transmissão muito mais fácil do vírus, né? Então nós temos que evitar esse tipo de aglomeração. Não tem outra alternativa a não ser a gente manter essas políticas de distanciamento social, a gente ter mais cuidado. A pandemia não passou, né? Nós estamos vivendo uma onda grande, né? E o próprio secretário de saúde fala claramente de que está aumentando o número de casos, a gente vê isso pelos dados. Então nós precisamos, a sociedade precisa entender e compreender que é momento de a gente, de novo, nos distanciarmos, ficarmos em casa sempre que possível, usar máscara, fazer higienização, para que a gente reduza essa quantidade de infecção e essa disseminação do vírus ainda mais.
Na sua opinião, professor, o Brasil, ele chegou a controlar a pandemia da Covid, pelo menos em algum momento?
Olha, pelo que a gente viu dos dados, não houve um controle, né, da pandemia, né? Houve uma queda ali pequena do número de casos em um determinado período, ali por outubro, né? Teve aquela queda no número de casos, mas rapidamente subiu, né? Quando se fez a liberação de várias atividades, acabou que voltou a subir o número de casos, e a gente está acompanhando isso todo dia. No noticiário, enfim, né, as mídias que estão fazendo um trabalho importante de divulgação desse trabalho, desses dados, e a gente vê essa crescente. Então, o Brasil realmente ainda não, ao meu ver, não controlou a pandemia, né? Não controlou a pandemia e está longe de controlar a pandemia se não houver uma, obviamente, a vacina, mas, claro, também as nossas medidas de distanciamento social.
Ok. Professor, essas mutações do coronavírus que nós falamos, também junto à pesquisa, elas influenciam na transmissão ou ainda não tem nada comprovado?
Então, algumas dessas mutações que a gente viu que o fato que faz uma alteração então, de vírus, uma variante nova, geraram uma capacidade maior do vírus de infectar, mas não necessariamente de causar uma doença mais grave, né? Então, o que aconteceu? Essa variante que está sendo falada muito, que surgiu no Reino Unido, que pela primeira vez foi identificada no Reino Unido, tem uma outra variante na África do Sul, uma outra na Nigéria. Essas variantes que surgiram mais recentes, elas, até o momento que se sabe, né, as próprias reportes epidemiológicas mostram, que elas não causam uma patogenia muito maior, né? Uhum. Patogenia, que eu falo, uma doença, né? Eles não causam uma doença mais grave, mas ele se dissemina de forma mais fácil, né? Porque a mutação fez com que o vírus reconheça mais facilmente as células e invade as células e possa, então, replicar de forma mais efetiva. Então, ele acaba se disseminando de maneira mais rápida. E aí vem uma questão, né? Eu sempre falo o seguinte, você tem 100 pessoas infectadas, a taxa de mortalidade é 1%, né, morre, vai a óbito uma pessoa. Agora, se você tem 1.000 pessoas infectadas e a taxa de mortalidade continua em 1%, nós já estamos falando ali de uma morte de 10 pessoas. A gente vai ter 10 vezes mais morte, mas não porque o vírus causou uma doença maior.
Isso.
Mas sim porque mais pessoas estão infectadas, né, por esse vírus.
Entendido. Professor, então, o senhor colocou na sua resposta anterior sobre a vacina, que também contribui para esta barreira imunológica, vamos assim dizer. Ficar muito tempo sem a vacina, nós deixamos o vírus seguir o caminho dele, o que é muito perigoso para a gente?
Com toda certeza, com toda certeza. A vacina salvou a humanidade em diversas ocasiões. Salvou a vida de muitas pessoas em diversas ocasiões, né? As vacinas são um dos principais, talvez, achados ou um dos principais patrimônios da humanidade, porque elas contribuíram para que mais pessoas sobrevivessem, e vai continuar acontecendo isso. Então, as vacinas que estão aparecendo, que estão surgindo, todas essas vacinas, elas são seguras, elas são eficazes, elas mostram claramente para nós que utilizar essas vacinas vão salvar vidas. Tá? Então, nós precisamos ter a consciência de que o uso receber essas vacinas pela sociedade é extremamente importante para a gente controlar esse vírus e a gente poder voltar no futuro breve à nossa normalidade como sociedade, como pessoa.
Ok, então nós estamos em uma corrida contra o tempo, professor?
Eu diria que sim, uma corrida contra o tempo, mas uma corrida que a gente pode controlar, né? Se a gente receber as vacinas assim como está sendo prometido, se nós, mesmo recebendo as vacinas, a gente manter o distanciamento social, fazer as medidas de controle, porque ter a vacina nesse momento ainda não vai ser 100% da população, não vai ter vacina para poder ser para a rua, porque está todo mundo vacinado. Não é por aí, né? Assim, existe uma escala para receber essas vacinas, isso. Até todo mundo, até a nossa população ser amplamente vacinada, vai demorar um tempo. Então a gente precisa vacina e os nossos controles ainda de distanciamento, enfim, uso de máscara, higienização, deve sempre permanecer por um bom período até a gente estabelecer um controle da doença em si. Né?
Quais, então, as expectativas? O que é que vem por aí?
Bom, a expectativa é que a gente consiga terminar o trabalho até a metade do ano, né? Mas os resultados preliminares, a nossa meta aqui de tempo é que a gente consiga, até meados de março, ter já alguns resultados preliminares referente a esse vírus, esses genótipos e variantes de vírus que estão circulando no estado de Catarina, que estiveram ao longo da pandemia e agora recente, e a gente possa, então, ter, obviamente, a publicação desses dados em revista científica, mas também a publicação desses dados para a comunidade como um todo, de uma maneira bastante clara, o que aconteceu e quais foram os genótipos encontrados aqui no estado de Santa Catarina. Né? Então, nós esperamos que até a metade de julho a gente finalize todo o projeto, esse projeto primeiro, e estamos, obviamente, buscando mais recursos para que a gente possa ampliar a capacidade de sequenciamento do nosso projeto.